Painel na Copa.
Já estamos aqui com Márcio Aquilissardi na linha. Bom dia, Márcio. Que jogo frenético, eletrizante, do começo ao fim. Estou falando, é claro, de Argentina e Egito, que a princípio parecia uma barbada para os argentinos, mas teve também gente que reclamou da arbitragem. Tudo bem, Márcio?
Bom dia, Mauro Ceccherini. Bom dia a todo mundo que está com a gente no painel eletrônico. Realmente foi um jogo muito emocionante, como vários jogos da Copa até agora. Desde a fase de grupo, a Copa tem tido encontros muito interessantes, muito emocionantes entre as equipes. E ontem a gente viu a genialidade do Lionel Messi, a garra da Argentina e, como você falou, também as reclamações da seleção egípcia por conta de algumas decisões da arbitragem. Não é a primeira que causa polêmica e essa Copa tem tido algumas decisões, tanto dentro quanto fora de campo, que estão complicando um pouquinho. Realmente, Mauro, é de se questionar o que aconteceu ontem, mas seguindo as regras estritas do VAR, parece que está tudo certo e houve uma falta no início da jogada. O que há de se questionar mais é se, em uma jogada normal, essa falta seria marcada ou não, né? Mas acabou sendo marcada. De todo modo, o Egito fez mais um gol depois da anulação do seu primeiro, do seu segundo gol, e depois disso a Argentina fez 3 e ainda no tempo normal eliminou o Egito e acabou buscando então a classificação para as quartas de final.
Márcio, os comentaristas dizem, de um modo geral, que a Argentina tem um grande problema que eles chamam de Messi-dependência. Você consegue ver esse time argentino competitivo sem o Messi?
Bom, o terceiro gol da Argentina ontem, tudo bem que foi num momento de contra-ataque, um momento em que a zaga do Egito estava mal postada, estava praticamente toda no ataque e voltou correndo para tentar defender, mas o terceiro gol da Argentina não teve a participação do Messi. Né? Então, realmente ele é um craque fora de série, tá, para mim está na prateleira dos 3 maiores jogadores de todos os tempos, mas é possível que a Argentina consiga jogar sem o Messi. Nessa Copa, não. Essa Copa foi pensada pelo técnico Scaloni para que o Messi seja realmente o protagonista e seja o condutor da Argentina. Mas eu acho que a partir de agora a seleção argentina já vai pensar num mundo pós-Messi. Eu não vejo que ele continue na seleção depois dessa Copa.
No outro jogo do dia, né, foi definido nos pênaltis ali, mais um europeu vai para as quartas de final, então?
Pois é uma pena, né, que a Colômbia não tenha conseguido vencer a Suíça nessa outra decisão das oitavas de final. Com isso, a gente tem 6 países europeus, a Argentina, que é o único sul-americano, e também Marrocos, que é o único africano. Marrocos quase repetindo o desempenho da Copa passada. Se chegar às semifinais, vai no mínimo repetir o desempenho da Copa de 2022. É a primeira vez desde 2002, se não me engano, Mauro, que só temos um sul-americano nas quartas de final da Copa do Mundo, ou seja, um sul-americano entre os 8 melhores da Copa do Mundo. Naquela vez foi o Brasil. A partir daí, sempre a gente teve no mínimo 2, geralmente Brasil e Argentina, entre os 8 melhores.
Bom, e o jogo de ontem foi bem no final mesmo, né, dos pênaltis ali, na última cobrança, né, que foi definido, né, uma coisa também bem emocionante.
Pois é, os zagueiros, tanto da Suíça quanto da Colômbia, bateram muito mal os pênaltis e a Suíça acabou ganhando por 4-3 essa disputa de pênaltis, num jogo que ao longo do tempo normal e da prorrogação teve muitas chances, mas não foi um jogo muito ofensivo quanto a gente viu outros jogos das oitavas de final, o outro jogo do dia, né? Argentina e Egito acabou 3-2, vários outros jogos com muitos gols. Esse jogo a gente teve muita jogada ofensiva, mas pouca chance efetiva de gol.
Tá, o Messi marcou mais um gol ontem, então ele, pela nossa contagem aqui na artilharia, ele passa à frente, então está liderando, né?
Isso, Mauro, ele está com 8 gols, está isolado de novo. O Mbappé e o Erling Haaland têm 7 gols e o Harry Kane tem 6 gols. Eu nunca vi, Mauro, desde que eu acompanho a Copa do Mundo, eu nunca vi nenhuma disputa tão acirrada pela artilharia de uma edição da Copa do Mundo. E pela primeira vez a gente tem, a gente passa de 7, 8 gols entre os artilheiros nas últimas, sei lá, 20 edições da Copa do Mundo. E com esse gol de ontem também, o Messi volta a se afastar um pouquinho do Mbappé na artilharia geral das Copas do Mundo. Messi agora tem 21 gols contra 19 do Kylian Mbappé. Eu volto a falar, Mauro, essa é a última Copa, possivelmente, do Lionel Messi, então ele talvez estabeleça o recorde nessa Copa, mas o Kylian Mbappé deve jogar pelo menos mais uma Copa e é muito provável que no mínimo, talvez agora já, né, a França ainda está na Copa e tem mais, talvez, né, 3 jogos para disputar. Talvez o Mbappé passe agora nessa Copa, eu acho menos provável. Mas a partir da próxima Copa, o recorde histórico das Copas muito provavelmente vai ser do Mbappé, se ele disputa, assim, se ele tiver em condições normais, ele disputa a próxima Copa no mínimo, né? Só uma contusão ou alguma outra questão tira o Mbappé da próxima Copa.
Márcio, eu tô achando que você é meio triste hoje, você torceu muito pro Egito aí. Aproveita e explica pra gente que camiseta é essa que você tá usando.
Olha, é uma camiseta histórica do Coritiba, meu time no Paraná, o Coritiba Futebol Clube. É uma camiseta que o time usou em algumas partidas e homenageia, na verdade, a torcida, porque quando o time do Coritiba está preparado para entrar em campo lá no estádio do Couto Pereira, no centro de Curitiba, a torcida saúda com uma festa chamada Green Hell, que são fogos de artifício verdes, né, quase fosforescentes como essa camisa, para homenagear o Coritiba. Eu estou triste, Mauro, ainda por conta da seleção brasileira, né, que a gente já conversou sobre isso, né, mas é uma pena, porque assim, pela configuração dessas quartas de final, o Brasil poderia chegar mais longe. Eu vejo o jogo da Argentina de ontem, vejo outras seleções com muita garra, como por exemplo a Bélgica contra os Estados Unidos, a própria França, que controla muito bem os seus jogos, o jogo da Espanha e de Portugal, e eu vejo que se o Brasil tivesse um pouco mais de garra, não teria perdido para a Noruega, né? Talvez teria perdido, mas em outras circunstâncias, caído de pé, como a gente diz, né? E não caído sem nenhuma reação, como foi o jogo contra a Noruega. Eu acho que isso deixa a gente triste como torcedor e a gente que acompanha, né, o futebol brasileiro. O Brasil poderia ter ido mais longe, Mauro.
Pois é, você falou em garra, né? E não querendo ruminar, né? Ficar ruminando aqui essa eliminação do Brasil. Mas ontem, enquanto eu assisti o jogo, aqui mesmo na redação da Rádio Câmara, né, alguém comentou que o que faltou ao Brasil foi esse sangue nos olhos, né, do time argentino, esse vencer ou vencer. Enfim, faltou garra mesmo, né, a seleção nesse jogo, principalmente na Noruega. Né?
Pois é, mesmo que a Argentina não tivesse se classificado ontem, que o Egito conseguisse segurar, ou que eventualmente fosse para os pênaltis e o Egito vencesse, a Argentina ia sair de cabeça erguida, porque tentou, porque lutou até o final. O Brasil não teve essa mesma disposição, né? Teve poucas jogadas. Eu critico muito a entrada do Neymar, porque parece que depois da entrada do Neymar, o Brasil perdeu um pouco do ímpeto que ainda tinha no ataque, ao invés de bolas mais ofensivas, mais agudas em direção do ataque, o Brasil começou a prender mais a bola no meio de campo num momento em que precisava estar mais à frente, precisava estar rondando a área da Noruega. E com isso, com essa mudança na conformação, né, das jogadas, né, da disposição tática do Brasil, logo depois que isso aconteceu, a Noruega fez os seus 2 gols, né? Então, realmente, teve muita coisa de errado na seleção brasileira, a convocação, a tática, mas eu acho que o que pesou também foi essa falta de vontade que parece que aconteceu com os jogadores do Brasil.
Bom, a gente termina mais essa fase, né? Hoje é o primeiro dia da Copa do Mundo sem jogos, muita gente vai sofrer uma abstinência, né? Como é que ficam os próximos jogos? Vamos fazer aí um raio-x nos próximos dias.
Pois é, eu brinquei ontem com a Paula Bittar, que apresentou o painel eletrônico, que essa abstinência de não ter um jogo no meio da Copa do Mundo, para mim é pior do que ficar esperando por 4 anos pela próxima Copa, né? Porque a gente tem todo, né, o ritmo, toda a escala de preparação para a próxima Copa, daqui a pouco já começam as eliminatórias, que eu acompanho também, né? Mas um jogo durante a Copa do Mundo, um dia durante a Copa do Mundo sem jogo, é muito, muito triste. É, eu não sei o que fazer aqui em casa. Eu acho que eu vou trabalhar 14 horas direto hoje na Câmara para esquecer que hoje não tem jogo da Copa. Bom, mas amanhã volta, né? Amanhã a gente tem França e Marrocos, às 5 da tarde, é o primeiro jogo das quartas de final. Quem vencer, enfrenta o vencedor de Espanha e Bélgica, que é o jogo que vai acontecer na sexta-feira, né? Aí no sábado a gente tem os dois jogos do outro caminho para a final, que é justamente Noruega e Inglaterra, e também Argentina e Suíça. Esses dois jogos no sábado, Espanha e Bélgica às 4 da tarde, na sexta, Noruega e Inglaterra às 6 da tarde, no sábado, e Argentina e Suíça às 10 da noite, no sábado. Aí a gente fica mais 2, 3 dias sem Copa, e as semifinais voltam no dia 14 e 15, no meio da semana que vem. Aí a decisão do terceiro lugar é no sábado que vem, dia 18, e a final da Copa do Mundo é no domingo, dia 19.
Ok, eu não quero que você fique ainda mais triste, mas apesar de não ter jogo, você volta amanhã, você não vai ter folga, não. Aí amanhã a gente faz um balanço desses 27 dias do torneio. Combinado?
Perfeito, Mauro. A gente sempre tem muito a falar da Copa do Mundo, as estatísticas da Copa, a gente tem assunto para um painel eletrônico inteiro, se você quiser. Um grande abraço, Mauro, e abraço a todo mundo que está com a gente.
Abraço, até amanhã.